O Scratch do Scratch com você. Todo show de bola.
Começa agora. Liga do Scratch.
Debates, notícias, táticas, personagens. Uma equipe de feras atualiza o torcedor sobre tudo.
Liga do Scratch, na Rádio Jornal.
Apresentação, Thiago Moraes.
Salve, salve, boa noite para você ligado na Rádio Jornal desde o início da manhã. Desta manhã de segunda-feira, você ouve toda a programação de futebol do Scratch de Ouro e também outros esportes. Lá desde o Voz do Povo, a Voz do Povo com Ciro Bezerra, até agora há pouco com o nosso querido Maciel Júnior no Fórum Esportivo, esse espaço de debate para o futebol pernambucano e também com outros assuntos de modalidades esportivas. Agora sim, começa o Liga do Scratch, o programa que fala de futebol internacional, de curiosidades, destaques, campeonatos. Hoje no programa vamos falar de Liga dos Campeões. Os jogos da volta acontecem nesta semana, jogos das quartas de final. Também o ex-presidente da CBF banido do futebol. O Paris Saint-Germain é goleado no campeonato francês. Vocês vão saber por quê e quantas rodadas de antecedência o Paris Saint-Germain já tem aí para ser campeão. O campeonato inglês, o Liverpool venceu, chega a 85 pontos, mas está atrás, o Manchester City está na cola. Briga pela Champions e Europa League também no campeonato inglês. Ação do Chelsea contra cambistas, esses e outros assuntos aqui na Rádio Jornal Recife, Rádio Jornal Caruaru, Rádio Jornal Pesqueira, Rádio Jornal Garanhuns, Rádio Jornal Petrolina e também na internet no radiojornal.com.br e nos seus aplicativos, nas lojas Android ou iOS. Let's go! O Liga do Scratch está no ar.
Liga do Scratch, Thiago Moraes.
Você vai ouvindo aí essa música e quem já manja um pouquinho mais do inglês já vai percebendo que era uma descrição. E por que essa música é uma descrição? Ela fala basicamente da carreira de um novo astro. Não posso dizer novo, mas é um astro do futebol inglês. Esse cara aí, ó. Mohamed Salah, o Mo Salah, o queridinho de Liverpool. O queridinho dos garotos de Liverpool. E não são os Beatles. Para falar desses assuntos e também por que o Mo Salah, o Mohamed Salah, o egípcio Mohamed Salah, é destaque aqui no Liga do Scratch. Lembrando que ao final do programa a gente toca essa música na íntegra. Essa música é uma paródia da versão da música City Down, da banda James, uma banda inglesa que é a torcida do Liverpool desde os anos 60, que é muito conhecida com a musicalidade no estádio. Aquela You Never Walk Alone ficou em segundo plano porque o Salah ganhou esta versão, que se canta nos pubs e ruas de Liverpool, na Inglaterra toda, em Kiev e outros lugares onde o Liverpool vai jogar. Hoje comigo, na nossa bancada, Marcos Leandro, editor aqui do Jornal do Comércio, e Robert, o menino da NET aqui da Rádio Jornal, o cara coloca tudo do Scratch no mundo digital, para falarmos desses assuntos. Começando por Mo Salah, boa noite para você, Marcos Leandro. Na sequência, boa noite para você também, Robert Sarmento.
Boa noite, Thiago, Robert, pessoal que nos escuta. Realmente uma homenagem válida, né? O faraó do Egito, né? O Mo Salah, que tem se reencontrado, né, com o caminho das redes. Passou um tempo aí brigado com o gol. Não que ele vinha jogando mal, mas vivia um jejum. Jejum que foi por água abaixo no jogo contra o Southampton. E passou em branco na Champions League semana passada, né? Os gols foram do Keita e do Firmino, mas jogou bem. E contra o Chelsea, domingo, fez um gol sensacional, fantástico, uma patada de esquerda no ângulo do Kepa, né? Que não teve nem velocidade para reagir. Um gol muito bonito, né? Que sacramentou a vitória do Liverpool na Premier League. Então, um golaço, homenagem justa de um dos melhores jogadores do mundo pelo segundo ano consecutivo.
Robert Sarmento, é para tudo isso mesmo, Mohamed Salah?
Boa noite para você, Thiago Moraes, Marcos Leandro e amigos e amigas da Rádio Jornal. Eu acho que ainda não é para tudo isso, O Salah, ele vem no segundo ano bom na carreira. Mas se você voltar 3 anos atrás, na Roma, ele não tinha esse nível todo. Ele até quando ele foi pela primeira vez para a Inglaterra, pelo Chelsea, ele era muito escanteado, ele pouco jogava. E assim, o Chelsea tinha um Mourinho na época, então assim, ele era pouco utilizado. E aí ele foi emprestado para Roma, depois comprado em definitivo. E aí sim, ele conseguiu ter uma regularidade maior já no segundo ano, mais ou menos, que ele estava lá no futebol italiano. E aí quando o Liverpool apostou nele. E aí para mim foi uma surpresa a primeira temporada dele no Liverpool, seu destaque, muitos gols, artilheiro da Premier League. E aí depois para mim ele teve uma queda já nessa temporada e agora está tentando retomar os gols, isso é indiscutível. Ele ainda é o artilheiro, né, se eu não me engano, da Premier League atualmente.
O problema, né? Porque estabeleceu um paradigma muito alto, né? Um patamar muito alto.
Né?
A temporada passada dele foi sensacional. Esse ano se criticou muito, né? O Salah, mas ele é o artilheiro da Premier League, tem 19 gols, né? Ele e o Agüero dividem a artilharia com 19 gols. Então, a temporada ruim que ele vem fazendo, ele é o artilheiro com 19 gols, né? Então, acho que hoje, para você, quem seria os três finalistas do prêmio da FIFA? Messi, Cristiano e quem?
Messi, Cristiano.
Não dá para deixar o Salah de fora.
Não, ele tem que estar por ali, mas eu acho que...
Quem seria o terceiro? Griezmann caiu.
Quem seria? Harry Kane?
Hazard tá por ali nesse momento.
Mas o Hazard... No Chelsea vive um ano muito complicado.
O Sadio Mané é um jogador que corre, mas eu acho que corre por fora. Depende aí das eliminatórias, talvez, da Eurocopa neste ano, do que vai fazer no campeonato inglês no final da temporada. Mbappé, o Carlos aqui citou Mbappé.
Mbappé
tem uma questão interessantíssima. E aí, por que nós vamos falar que ele corre mais por fora ainda? Porque apesar de ter sido o menino de ouro, ou digamos assim, o menino de prata da Copa do Mundo, que ganhou tudo que podia, bola de prata, melhor jogador coadjuvante, etc e tal, o Mbappé não tem conseguido levar o PSG... tirar o PSG da sombra do Neymar. Esta temporada ficou clara. 18 foi o ano dele. Mas 19, eu acho que, inclusive por conta da goleada que o PSG sofreu, e esse é um dos assuntos desse Liga do Scratch. Mas agora nesse primeiro bloco, vamos voltar. Eu acho que os três seriam esse mesmo?
Pra
Messi, Cristiano e Mo Salah?
Para mim sim, porque pesa muito em relação ao Mbappé e Champions League. Então a Champions League, a derrota do PSG pro Manchester United na fase anterior, nas oitavas, para mim, sacramenta a chance do Mbappé ganhar esse prêmio. Por quê? Porque mesmo que ganhe o francês, vai ganhar, né? Adiou mais uma rodada, já a gente fala, mas vai ganhar. Então, mesmo assim, não tem tanta expressão o francês. Então, acho que a briga, né, nesses três aí, Salah, o Cristiano e o Messi.
Contesta,
que...
Roberto.
É difícil você encontrar um terceiro nome. Cristiano Ronaldo e Messi são unanimidades. Mas a gente já citou aqui, o Griezmann caiu. O Mbappé não tá com essa força. Eu colocaria um companheiro do Salah. Acho que o Mané tem uma regularidade incrível. Desde a temporada passada, no jogo, por exemplo, da final da Liga dos Campeões, quando o Salah saiu, quem decidiu foi o Mané, que chamou a responsabilidade, ao invés do Firmino.
Quem decidiu foi o Mané. Né?
O cara decidiu, e foi parar na Turquia.
Ele chamou a responsabilidade por parte do Liverpool, o Mané. Mas assim, eu colocaria ali nessa disputa com o Salah. Agora o Salah tem mais nome, o Salah tem mais mídia, tem mais números.
O Salah chama mais atenção.
Números. É o artilheiro da tua temporada.
É a estrela.
Vocês ouviram o hino e a gente vai falar de Champions, porque nesta semana...
Vocês já falaram do inglês ainda?
Vamos falar do inglês ainda.
Porque hoje é um dia especial pro Liverpool.
Hoje é um dia especialíssimo pro Liverpool. A gente porque abriu com o Mo Salah.
Porque, assim, tem a tragédia de Hillsborough, né?
Sim, hoje anos. Completa 30 anos na tragédia. Antes da tragédia da Chapecoense, essa era a tragédia mais impactante do mundo do futebol.
Hoje completa-se 30 anos, né, dessa tragédia, semifinal da Copa da Inglaterra, entre o Liverpool e o Nottingham Forest, e o que aconteceu, né, 96 torcedores, né, do Liverpool foram massacrados, né, contra as grades do estádio do Sheffield, na semifinal da Copa da Inglaterra, e o curioso, assim, não é curioso, né, o que na época, a versão que foi vendida, passada, é que a culpa foi dos torcedores, né?
Pois é.
Que estariam embriagados e teriam desafiado.
Que os hooligans naquela época já faziam.
Era o auge, né?
Era o auge dos hooligans.
Dos hooligans dos anos 80. Então a primeira versão foi essa, mas depois, em 2012, houve aí uma nova revelação de áudio, né? Depoimentos. E aí houve desculpas, né? As famílias, as vítimas, porque realmente a culpa foi da administração do estádio, né? Que não percebeu a superlotação. E da polícia, né? A polícia que, quando viu os torcedores invadindo o gramado, tentaram repreender, se tratando de invasão, pensavam que se tratava de invasão de campo, né? E, na verdade, eles estavam tentando salvar as vidas, né? Estavam sendo amassados contra as grades. Os campos na Inglaterra eram diferentes, né? Daí surgiu todas as mudanças. Foi o pontapé que deu, né, início a essa mudança do futebol inglês, de 100 grades nos campos, uma própria elitização, né, do futebol inglês. Então, veio através disso, né, dessas mudanças provocadas principalmente por essa tragédia que completou 30 anos nessa segunda-feira.
Pois é. E vamos voltar só para a Liga dos Campeões, sem deixar de fazer um registro. A gente volta no Campeonato Inglês para falar da Premier League, das vitórias desse fim de semana, porque vai soar o hino e, quando essa música toca, você sabe que a gente vai falar de Champions League, Carlos! Esta semana acontecem os jogos de volta das quartas de final da Champions League, UEFA Champions League, a Liga dos Campeões. Mas amanhã já tem Juventus e Ajax. A gente ia falar da quarta, porque tem Porto e Liverpool, e a gente abriu com o Mo Salah, o Mohamed Salah, para falar. Tô dando favoritismo pro Liverpool, não, mas venceram em casa. Vamos primeiro para terça-feira, tem Juventus e Ajax em Turim. E aí, Marcos Leandro, 1-1 no primeiro jogo, e o Neres fazendo boa partida, Cristiano Ronaldo decidindo o que foi possível, mas inclusive saiu com gosto de água no chope, porque achou que podia resolver no segundo tempo e dar a vitória para a Juventus. A Juve, que perdeu no campeonato italiano, vai ser campeã, mas ficou com essa mancha aí no relatório por conta de uma derrota para o Spal. E agora, 1-1 na Holanda, e agora em Turim, o que é que acontece?
Rapaz, eu acho que é o jogo mais difícil prognóstico, esse Juventus e Ajax, porque...
O Ajax virou o queridinho dos jogos da volta,
virou,
né?
Virou, e é um time que tem mostrado que sabe jogar bem em casa e fora. Então, um time que é assim, é complicado você bater, né? Então, eles perderam do Real Madrid na rodada anterior, né? Na fase anterior, e jogaram muito bem contra o Real Madrid, tiraram lá no Bernabéu. Então, jogaram bem em casa de novo contra a Juventus. O primeiro tempo foi muito bom, do rápido time do Ajax.
A Juventus teve uma oportunidade com o Cristiano Ronaldo e fez o gol.
Fez o gol, né? Então, jogou bem de novo. E fora, assim, eles estão bem mais confiantes por conta do próprio resultado contra o Real Madrid. Então, acho que é jogo difícil. A Juventus, claro, tem a força de jogar em casa. Tem o Cristiano, né, que foi poupado no italiano, no jogo que você falou contra a Spal nesse final de semana, para jogar esse jogo contra o Ajax. Então, tem toda essa mística em torno da que Cristiano resolve muito em jogos decisivos, isso é verdade, mas eu acho bem perigoso o jogo. Meu palpite é Ajax, foi semana passada Ajax, e mesmo com o empate lá em Amsterdã, eu sigo com Ajax.
Não tem agora a retranca Simeone para a Juventus. Não, o Ajax não tem essa característica, pelo menos nessa temporada, de jogar com duas linhas de quatro atrás, recuando o tempo todo e esperando por um contra-ataque. Não, o time vai sair para jogar. O time tem essa qualidade ali no De Jong e principalmente nas pontas com o David Neres, que vem crescendo muito depois que ele foi convocado para a seleção. Os últimos jogos ele tem se destacado muito, tanto é que no último jogo ele fez um golaço, uma arrancada pela esquerda, traiu, trouxe da ponta, levou para o meio e bateu. E isso, para mim, reflete muito o que é a característica desse Ajax: a velocidade, principalmente pelos lados do campo. Então, não tem facilidade para a Juventus. A característica da Juventus muito mais na força. E se o Cristiano Ronaldo tiver, e aí, lógico, sobe muito o patamar da Juventus, que ele deve estar, né? Ele foi poupado, vinha de lesão, mas se poupou e vai para o jogo. Mas não vai ser tão fácil. Em relação à força que a Juventus impõe e a velocidade e mobilidade do Ajax, eu aposto também nessa mobilidade. Acho que o time do Ajax vai surpreender e não vai sair, pelo menos, fazendo um golzinho que eles conseguem.
Sempre
lá
em prós e contras, né?
Sim, claro.
No confronto contra o Atlético Madrid, que o Robert citou, a Juventus tinha dificuldade da defesa, né, de superar a defesa do Atlético, que é muito boa, né? Defesa dos uruguaios, Godin e do Jiménez, né? Que são a forma dupla de zaga do Atlético Madrid. Tinha esse desafio, mas pouco se preocupou com o contra-ataque, porque o Atlético foi para se defender, né? Para não perder o jogo, perder de um gol e se classificar. Contra o Ajax, ele vai ter maior facilidade para atacar, porque o Ajax não tem essa qualidade toda defensiva, mas, em compensação, vai ter que se preocupar com o contra-ataque do time holandês, que aí é muito rápido, muito veloz e muito inteligente.
O De Jong treinou hoje, viu?
De Jong já vai pro Barcelona hoje.
Já tá acertado, né?
Na próxima temporada já será jogador do Barcelona.
De Jong treinou hoje e ele tava se recuperando do problema muscular num jogo do campeonato inglês. Do campeonato holandês. E vai jogar essa partida e diz que quer passar todo o tempo. Do outro lado, hoje numa entrevista ao Corriere dello Sport, um jornal italiano, o Allegri disse que a Juve tem que ser como hienas para cima do Ajax. Cristiano Ronaldo vibrou, jogou colete no treino. O pessoal tá começando a aquecer a rivalidade, que nem existia assim dessa forma. A Ajax agora virou...
Eu fiquei pensando assim, como
agora,
hiena,
sim.
Vai sorrir dentro de campo, como é que
assim,
é?
A hiena vai morder, a hiena é um caçador, um predador, um carnívoro, né? Eles vão partir pra morder.
Mas interessante. Viu?
Essa é interessante mesmo. Né? Declaração do Allegri, do técnico da Juventus, e tá no Corriere dello Sport.
Eu acho que a Juventus vai confiante, né, pelo que aconteceu na rodada anterior, mas... É um jogo difícil,
A gente falou...
Talvez outros, né? Outros personagens aí tenham que surgir, não só o Cristiano, para resolver. Claro que a aposta é sempre nele, né? Os holofotes vão estar no Cristiano, mas talvez a gente precise de outros coadjuvantes para tentar passar pelo bom time do Ajax.
Acho que vai ter que assistir o jogo entre a Ajax e Real Madrid, a Juventus, para saber como jogar, porque o Real Madrid tem a vantagem de ter ganhado lá na Holanda. E foi ali, fez aquele jogo maroto, não se expôs muito, mas ainda assim sofreu muito com a velocidade do Ajax. Então, e a Juventus, que tem a necessidade de ganhar, apesar do 0x0 classificar, mas eles não vão querer, não é uma característica do time da Juventus, querer passar com 0x0.
Arriscado, né?
Exatamente.
Garantir
então, 0x0.
Hoje uma notícia interessante do The Sun, do jornal inglês, eu não sei se isso vai pesar na cabeça dele, viu? O The Sun deu uma manchete hoje que o David Neres está sendo cogitado ou no Manchester United ou no Arsenal por uma bagatela de 45 milhões de libras.
Isso já era bem esperado, né? Pela temporada que ele vem fazendo, como o Robert citou, jogador que muito rápido, né? Que vem se aperfeiçoando na finalização também, vai ficando completo cada vez mais. E até brinquei com nosso amigo Davi Saboia, da redação do JC, que o Tite tem que arrumar uma vaga para ele na Copa América. Não tem, para mim, não tem saída. Sei que a oferta de atacante no Brasil é grande para a Copa América, mas o David Neres, pelo que vem jogando, vem se escalando. Então o Saboia, brinquei, e o Saboia retrucou, porque ele é muito fã do Pombo, né, do Richarlison. Eu, meu amigo, entre o Richarlison e o Neres, hoje em dia, acho que o Neres tem mais condições de jogar a Copa América. Então, naquela discussão, mas o Neres faz uma temporada sensacional.
Eu optaria pelo Arsenal, se fosse ele, nesse caso aí, nesse rumor, Manchester United e Arsenal. Eu optaria pelo Arsenal pela forma que gosta de jogar o Unai Emery. E o Arsenal precisa desse velocista, porque você tem muito ali a questão do Aubameyang, você tem o Lacazette, você vem aí o Mkhitaryan, Ozil, jogadores que eu não enxergo essa velocidade, que fica, acho que, um pouco muito pesado.
O problema é você não ser seduzido por jogar no time do Guardiola, né? Você não sei.
Mas não é o United?
Não, Manchester City, né? Então, é City ou United?
Não, tá entre Arsenal e United.
Então United. Manchester City,
isso dá 228 milhões, 195 mil reais.
Aí torna-se um pouco mais equilibrada a disputa, né? Porque o United também não tem esse grande nome no comando técnico, né?
Não,
enfim, é muito bom pra ele. O David Neres, e merece, que vem fazendo temporada sensacional.
22 anos e vem fazendo a temporada, acho que essa é a temporada para negociar mesmo. O Ajax também
e o
tem
Ajax,
interesse,
né?
Em negociar.
O Ajax
tem interesse de negociar, porque faz esse tipo de trabalho.
Curioso é quando o Ajax não tem interesse em negociar. Revela e
se
vende.
Se for
logo
embora, com o De Jong que já vai embora, e o Neres também for nesta temporada, 18-19, os cofres holandeses vão ficar interessantes, viu? Companhia das Índias Ocidentais. Tão bem, viu? Ó, na quarta-feira temos um outro... na terça ainda amanhã, o Manchester United, que a gente falou tanto agora, vai encarar a volta com o Barcelona, só que esse jogo no Camp Nou. Os catalães venceram por 1-0, um jogo onde Messi foi necessário, mas...
Essa temporada Messi está sendo necessário
ele
sempre.
Ele está sendo necessário, mas talvez não tão decisivo. O gol foi meio polêmico.
Teve,
e outra,
teve VAR, né? Famoso VAR.
Ele foi necessário. Vou repetir, tá? Pra tropa do Messi vir em mim. Ele é necessário, mas não decisivo. Não foi decisivo nesse jogo. E eu acho que o Messi tá precisando rever um pouquinho. Eu tava até lendo uma coisa sobre a semana passada, de tipo, Messi só joga como... só se torna o extraterrestre em condições favoráveis. Amanhã ele não vai ter condição favorável, não, viu? Pelo menos não é o que os ingleses, o Olde, Gunnar Solskjaer, que vai criar.
Agora eu tenho a impressão que esse jogo, o Barça passa fácil. Porque já venceu fora de casa 1-0. Eu acho que o United, claro, jamais vai desprezar o United, né? O time da força do Manchester United, que já fez a história no Camp Nou, né? Ganhou um título improvável dentro do Bayern de Munique em 99. Mas eu acho que o Barça não perde nessa vaga, não. Acho muito difícil. Seria para mim um feito fantástico se o United conseguir tirar o Barcelona amanhã.
Não, o Barcelona mostrou no último jogo agora do Campeonato Espanhol, depois que enfrentou o United, que sem o Messi, o coletivo é como qualquer outro. Não há algo a mais. Foi 0-0 contra o Huesca, lanterna do Campeonato Espanhol. Assim, ele poupou não só o Messi, poupou o Suárez, Jordi Alba, Piquet, assim, vários titulares. Mas o Ernesto Valverde, para mim, não consegue convencer com o coletivo, um futebol tático do Barcelona. E aí depende sempre da figura do Messi.
Pode ter uma mudança aí no United, porque o Sanchez, o Matic e o Damian viajaram para Barcelona. Jogadores que eram meio escanteados aí pelo Solskjaer e pelo Mourinho, depois pelo Solskjaer. E se juntaram ao time. Eu acho que o Sanchez ganharia muito numa ponta. Já não é um jogador novinho, mas está acostumado a decisões.
Não, e é experiente, né? Experiente, é aquele jogador sul-americano que provoca, que gosta de um contato, de uma briga, vai para cima
estilo
mesmo.
Estilo Barcelona,
mas
aí
ele caiu muito desde a transferência para o United. Né? Atrapalhou.
Conviveu muitas lesões, mas é um jogador interessante. É um jogador para fazer diferente para o Manchester conseguir superar. Eu não gostei da formação que o Solskjaer botou semana passada, né? O time
também
muito
não
preso, muito defensivo.
Eu acho que ele foi responsável pelo jogo que fez.
Ele botou o Pogba mais como armador e um trio de volantes para marcar, né? E ele levou um gol com 11 minutos, acabou tendo seu jogo prejudicado, né? Mas é jogo grande, né? Clássico, sem dúvida, não dá pra gente desprezar o United, não, mas acho o Barça forte pro jogo de amanhã.
Pois é, meus amigos. Além disto, na quarta-feira, a gente vai entrar agora, a gente volta para falar do assunto Barcelona, mas na quarta-feira nós temos Porto e Liverpool, que jogam no estádio do Dragão. A primeira partida foi 2-0, e aí a gente volta a falar do Liverpool, porque eu acho que a fatura está liquidada. Dificilmente o Porto vai conseguir uma façanha, até pelo time que tem. Assim, vai jogar com o espírito latino, o sangue quente português, mas dificilmente vai conseguir fazer uma partida para tirar os gols e o Liverpool não chegar para fazer.
A diferença do primeiro jogo foi muito grande, né? Acho que o 2-0 foi até pouco pelo que foi a partida. O Porto teve algumas chances, é verdade, na metade do primeiro tempo, quando já estava 2-0 para o Liverpool. Mas o time inglês chegou com muita facilidade, né? Na área do Porto, aquele lado esquerdo, o Alex Telles jogou, mas levou um baile ali do Arnold e do Salah. Então, acho que o que vier pro Porto é lucro, né? Se ele conseguir vencer o jogo e se classificar, mais ainda, é festa, feriado no Porto, né?
É aquela expectativa que o português não tem. Pra ele sempre tá bom, ele não tem aquela expectativa de ir tão longe. Agora, curioso, eu acho que o Porto ele tem um pouco do jeito Klopp de jogar em casa. Que ele vai pra cima, vai pro abafa. Eu vi isso, por exemplo, contra a Roma, que o Porto perdeu. Agora, foi por 2-1, né? Um gol só a diferença, mas ele pressionou a todo momento, principalmente com os dois atacantes que têm muita força, que são a Aboubakar e o Tiquinho Soares. Fazem esse peso no ataque do Porto. Agora, tem muito lançamento da área, mas ainda assim usam muito
o problema,
da força.
Mas jogar no estádio do Dragão é uma coisa que o Porto não tem experimentado decidir em outras temporadas. Um fator que pode pesar, viu?
E a gente falou aqui dos times, né, que sabem jogar dentro e fora de casa, no caso era o Ajax que a gente estava falando. E o Liverpool eu acho que a maior expressão dessa força em casa e fora de casa. Não à toa, está fazendo a segunda grande temporada com o Klopp no comando, né? Porque é um time que é forte, é vassalador em casa, como o Robert citou, que o Porto também é, só que fora também sabe jogar. Então, contra o Bayern de Munique, fora de casa, foi o dono do jogo lá em Munique. Tem um contra-ataque, talvez, para mim, o mais rápido, né, do mundo hoje.
Sem dúvida.
Então, assim, o Porto vai para cima, mas o cobertor curto, né? Atrás vai ter que se preocupar também com o contra-ataque do Liverpool. E aí, eu acho que o time da Inglaterra vence de novo o jogo amanhã.
Para fechar, temos o último confronto, que é o time do Guardiola, o Manchester City, contra o time do hat-trick do Lucas. E diferente do que acontece em algumas vezes...
Você vai falar do pênalti,
Não é fácil o que aconteceu. Eles fizeram isso também, reverteram já duas vantagens nessa liga, nessa Champions, mas não tinha um time tão arrumado agora. Será que o Manchester City tira, já que está na desvantagem, tira esse saldo do Tottenham sem causar um pênalti para o Harry Kane bater? Meus amigos, agora complicou, viu?
Eu acho que ele não joga, né?
Não, o Kane tá fora.
Machucado.
Tá machucado. Quer dizer, os médicos disseram que assim, ele está fora, mas vai ser relacionado.
Ele levou um
pisão. Eu acho que é o cara que vai dar o apoio no...
Ele levou um pisão forte do Delphi, né? No jogo de ida. E aí cai, né? Cai por mais
não,
que...
Não, tá fora. Por mais que... Eu não vou dizer que ele tá fora porque eu não sou o médico do...
Não, por mais que o Lucas
do
prêmio, do feito dele foi um feito muito bacana, né? Três gols.
Mas foi feito no Huddersfield, que já...
São três gols.
E novo estádio do Tottenham, toda aquela simbologia toda.
E traz o Lucas novamente para um cenário que o levou para o Tottenham. Na realidade, que o levou para o PSG, né? Seria o primeiro cenário.
Isso. E o Pochettino, né, fez questão de exaltar, né, o que o Lucas fez. Por quê? Porque ele quer ganhar esse jogador. Ele precisa de um jogador para substituir o Kane, né? Então acho que vai ser difícil, né? 1-0 é bom para quem vence em casa por 1-0, que não toma gol em casa, né? Porque na Champions League tem o gol qualificado fora de casa. Então é importante, mas eu acho que o City com mais força para se classificar. Eu acho que estou apostando que o City consegue inverter essa vantagem.
Eu acho com mais
joga em casa?
Eu acho com mais peças. Não o fator jogar em casa, mas porque você perde o Kane. Você perde o Kane. Aí você tem que mudar o esquema, porque o Lucas não é aquele cara...
Se vier pênalti, já não é certeza de gol. Pro Tottenham, né, Thiago Moraes?
Nem pro City, porque o Agüero perdeu no primeiro jogo, né? Aí você tem que botar o Lucas. E aí quem faz fazer aquela função de 9 ali? Talvez o Son... Ou então subir um pouco mais o Dele Alli, aí você muda a característica no City, não. Se você perde o Agüero, você tem o Gabriel Jesus, por mais que eu tenha pés atrás com o Gabriel Jesus, aí você perde o Sterling, por exemplo, você tem o Mahrez. Então assim, você sempre tem uma peça.
É mais completo, né?
Então acho que isso coloca o City como favorito.
Mas vai ser jogo bom.
Muito bom.
O Tottenham tem muito organizado. Não à toa, mesmo com os desfalques, consegue se manter. Daqui a pouco a gente fala do inglês, ainda está em zona de Champions League. Então vai ser um jogo encardido, um jogo bom mesmo, esse City e Tottenham.
Kennedy
e o City com trauma dele de Champions League, né?
Sim, o City com trauma dele de Champions League.
Não chegou só uma vez a semifinal.
É difícil chegar em fases mais agudas, mas pra mim eu acho que mesmo tendo perdido o primeiro jogo, ele tem mais elenco,
agora,
mais força.
Curioso esses sorteios aí pro City, né? Ano passado pegou o Liverpool nas quartas e agora um Tottenham, tem sempre um inglês ali pra... parar o sonho do Guardiola de chegar mais adiante.
O que seria bom, né? Porque, assim, a gente falando em tradição na Europa, é mais fácil você enfrentar um rival doméstico do que pegar um rival mais tradicional em Champions League, né?
Oh, eu falei do Harry Kane aqui, e tem uma manchete agora do The Sun, e agora há pouco, inclusive, que eles atualizaram sobre o estado de saúde do Kane. Ele pode precisar de uma cirurgia no tornozelo.
É complicado. Ele não aguentou nem pisar no chão.
Rompeu um ligamento. Ele esperava ainda que com tratamento convencional tivesse pronto para o jogo, mas dificilmente isso ia acontecer. Então, talvez ele precise de uma cirurgia para corrigir um ligamento. Não é que seja uma lesão dessas piores graves, mas ele precise de um tratamento mais efetivo. E o Messi vai jogar depois de ter sido atropelado, né? Porque aquela partida, o Messi, aquilo foi uma pancada considerável. Eu achei, inclusive, que saiu barato, porque o Smalling...
Eu acho que foi maldoso.
Foi maldoso. Eu não encontro outra palavra. Assim, foi intencional.
Ele não quis nem pedir desculpa.
Não quis pedir desculpa. Tava com sangue no olho e o Messi com sangue no olho dele, né?
Verdade.
No próprio olho, porque a pancada... O Messi sangrou o nariz, passou a mão no rosto, o sangue no olho, pensou que tinha sido machucado o olho do Messi. Foi complicado, mas teve uma coisa interessante. O Messi não vomitou, que é importante, para seguir jogando. E eu acho que amanhã tem toda a probabilidade de decidir descontar no Smalling, no Chris Smalling, a pancada que sofreu.
Mas mesmo se ele vomitasse, ele ia responder ao Smalling na bola.
Falando agora de Champions League ainda, vamos ouvir então, já que a gente falou tanto dele, quem sabe uma possível transferência para o futebol inglês, vamos ouvir o David Neres, o atacante do Ajax, a joia brasileira cobiçada pelos ingleses, que vai tentar tirar a poderosa Juventus na Itália. Vamos ver qual é a expressão que espera o David Neres para esta partida.
Eu acho que pelo que fizemos na partida, acho que merecíamos a vitória. Jogamos bem melhor, mas se não colocar a bola na rede não adianta nada. Mas não deixa de ser um bom resultado contra uma grande equipe. Então vamos trabalhar forte para na semana que vem conseguir o resultado. Acho que consegui fazer uma boa jogada. Confiei na minha arrancada, no meu chute. Acho que esse gol foi importante para colocar a nossa equipe no jogo e conseguir desempenhar nosso futebol.
Pronto, tá aí o David Neres e a gente segue esperando esses resultados de amanhã, terça-feira e da quarta-feira na UEFA Champions League. Passando aqui para outra notícia que envolve brasileiro, mas é negativa. O ex-presidente da CBF, o José Maria Marim, foi banido do futebol nesta segunda. Foi um comunicado que a FIFA emitiu e ele está banido pelo resto da vida. A FIFA diz que o José Maria Marim desrespeitou o código de ética ao aceitar propina, porque não viu o que ele pagou. E por isso não poderá mais desempenhar qualquer atividade relacionada ao futebol. A investigação revelou diversos esquemas de propinas, em especial durante o período de 2012 e 2015, com o Marim presenteando empresas com direitos de transmissão de torneios da Conmebol, com o CACAF envolvido também em coisas da CBF. O Marinho hoje tem 86 anos, tinha sido condenado a 4 anos de prisão em 22 de agosto de 2018 nos Estados Unidos, na Corte Federal do Brooklyn, e a juíza Pamela Chen julgou que ele recebeu R$25.150.000 desde que assumiu a gestão da CBF. Estava na cara que ia tomar uma dura regulada da FIFA, mas tem que mesmo responder para a justiça.
A gente já esperava notícia dessa, né? É triste, né? Porque
Ele só não, Marco Polo Del Nero também, viaja não, Marco Polo.
É um dirigente da alta cúpula, né, da CBF envolvido em questões tão ruins e tristes para o futebol. E a gente espera, Thiago, que esse novo comando, né, da CBF, do Caboclo, né, Rogério Caboclo, que assumiu semana passada, inclusive tivemos, né, uma conversa muito sobre o Caboclo com o presidente da Federação Pernambucana, né,
sim,
Evandro Carvalho, ano passado.
Sim.
Ele falou muito bem do Caboclo, ele disse que tem essa visão.
Não sei se isso é bom ou ruim.
Mas ele disse que tem essa versão mais de gestor, né?
Evandro falando bem.
Teve uma visão mais de gestor, de diferente, não tão política quanto o Marim e o Del Nero, e o próprio Ricardo Teixeira anteriormente. Então vamos esperar. Ele assumiu semana passada com algumas ações, intenções que eu julgo positivas. E vamos torcer para que ele seja mais feliz e não se envolva em coisas do tipo.
Fica muito ruim pro histórico, né, do futebol brasileiro. Porque a CBF representa o futebol brasileiro, representa a seleção brasileira. Aí você vê com o histórico do João Avelange, depois do Ricardo Teixeira, que está assumindo, ninguém sabe o paradeiro do Ricardo Teixeira. Marco Polo, que não pode viajar. E agora o José Maria Marim. Isso fica uma imagem muito
só
ruim.
Só falta ali, babá.
Dá a sensação.
O já saiu de lá, né? Não tá mais. O Caboclo fala uma palavra bem bonita, compliance. Então, para quem entende do mundo do mercado corporativo, sabe o que significa ajustar todas as frentes para não ter corrupção.
Dá uma sensação que o futebol brasileiro é corrupto em todas as fontes.
Pois é, vamos pro campeonato. O campeonato francês, quase não sai agora. Campeonato francês, porque o Paris Saint-Germain, rapaz.
É porque foi duro, quase não sai.
Toca a Marseillaise, Carlos. Porque eu quase me engasgo com a notícia. E embora tenha visto os gols.
Não.
Eu queria que estivesse. O Paris Saint-Germain precisava apenas de um empate contra o Lille.
Queria não. Sou contra as hegemonias.
Para ser campeão francês com 7 rodadas de antecedência.
O problema é que essa hegemonia não vai acabar agora.
Eu acho que tem recado para dar para alguém. Porque uma goleada por 5-1 do Lille, meus amigos, mesmo com 2 derrotas na competição, o PSG ainda terá a chance de ser campeão na próxima quarta, enfrenta o Nantes. Mas tem uma coisa que reclamaram muito da arbitragem.
Não achei.
O Juan Bernat foi expulso aos 36 do primeiro tempo. O jogo ainda estava em 1-1, e o Thomas Tuchel disse que reclamou do plantel, que tem pouca gente para jogar.
Foi curioso porque o Lille saiu na frente e o próprio Bernat empatou o jogo, né? Aliás, faz muito gol, né? Esse lateral
sim,
esquerdo.
Bernat.
Muito bom jogador.
Joga como ala, e faz muitos gols e acabou empatando o jogo do PSG. E logo depois foi expulso, achei justa a expulsão, contra-ataque, lançamento rápido, ele segurou a mão do atacante do Lille, que ia entrar cara a cara com a Reola, que foi o goleiro do PSG no jogo, né? Então, para mim, justa a expulsão. Então, não tenho o que reclamar nesse sentido. O Tuchel reclamou de algumas lesões, né, do elenco.
É porque ele tava sem Di Maria e sem Cavani e sem Neymar, porque já estão fora. O Di Maria também acusou.
Mas nem me preocupa, porque Neymar não tá preocupado em voltar a jogar.
O Di Maria acusou também lesão. O Marquinhos também sentiu desconforto e ficou fora. E o Thiago Silva pediu substituição logo no início. Depois o Meunier também pediu para sair. Então ele tinha meio ataque, meia defesa e um pedaço do meio campo, além do lateral que foi expulso. Tinha realmente que reclamar.
Circunstância, né, da partida, em alguns casos, mas não justifica, leva 5 do Lille. Ele faz uma boa campanha. É o segundo colocado, né?
Sim, então quer dizer que quem jogou, tá claro que o PSG tem um time 1. O time 2 é uma porcaria, desculpem os franceses.
Fica, assim, fica sensação
a imagem
que
tem que trocar o time 2.
É, não, o elenco é forte, não é um elenco, né? É um time forte e o elenco precisa.
Acho que ficou a cobrança pra diretoria, pro Sheik. Acho que ele foi um recado dele pro Sheik. Ele quer mais reforço, ele quer mais jogadores pra aumentar.
Tem que botar pra fora o que tem, então, se quiser contratar. Porque o que tem, o time 2, tomar 5 do Lille. Por mais que tenham perdido a cabeça, quando a arbitragem não justifica.
É, e os titulares ganham muito alto, né? Pode ser, o PSG tem investimento, agora está com salário muito, muito alto, só no time titular. Mas eu acho que ainda assim foi um recado dele para a diretoria pedindo mais reforços. Ele disse que não foi a primeira vez que ele teve esses desfalques. Ele disse que terminou o jogo com cerca de 15, levou para o jogo 15 jogadores apenas. 11 titulares e aí você fica com 4 no banco de reservas, e não dá pra admitir uma situação dessa. Aí fica muito esse recado.
Mas é que animou um pouquinho.
Pois
animou
é, animou pela mesma rodada.
Virou manchete, o francês virou manchete.
O Nantes também acha que pode ganhar e atrasar mais uma rodada do PSG ser campeão. Vamos pro campeonato inglês, estamos na Europa, para a terra da rainha. Deus salve a rainha e salve também os gols do Liverpool, porque colocaram de novo o time vermelho aos 85 pontos, com 34 jogos, um jogo a mais que o City, 2 pontos a mais que o Manchester City, que está apostando de lesionar meio mundo de gente agora na Champions League, ou se não, o Guardiola pensar muito na Champions para deixar esse título de lado. A gente falava em outras rodadas que os jogos do City seriam mais difíceis que o do Liverpool, mas os dois venceram.
Menos nessa rodada.
E mantiveram, né?
Na rodada do fim de semana, o jogo mais difícil era do Liverpool, porque era um clássico, né? Contra o Chelsea. E foi um jogo difícil, né? O primeiro tempo foi muito complicado. O Chelsea não deu espaço. O Sarri botou o Hazard como atacante, né? Não jogou sem centroavante, deixou o Higuaín no banco.
Pois é, ele já vinha testando isso em outros jogos, não deu certo e apostou agora contra o Liverpool.
Ele apostou em fechar os espaços, né? Até indo de encontro à sua própria formação, né?
Pois é.
Sim.
Que o Napoli do Sarri era um time de jogar bola, com posse de bola. Ele tentou implementar isso. E no começo o Chelsea foi assim, mas a pressão, né, por resultados e por ficar para permanecer entre os quatro do inglês, que os quatro que vão para a próxima Champions League, fez o Sarri mudar o seu conceito, né? Então foi um Chelsea.
Jogou até bem o Chelsea, jogou mal.
Jogou preso, né? Jogou preso. Ele foi contra essas características, né, do treinador, né? Foi um time preso.
Acho que ele estava cansado de ouvir o que diziam, que o Sarri Ball não funciona. Ele resolveu fazer o que o povo pedia.
Mas é fato,
o Liverpool no primeiro tempo não teve quase nenhuma chance.
Não,
foi um jogo muito amarrado, preso. E o Chelsea deu 2 arrancadas no primeiro tempo, que se abre o placar, o jogo era outro, né? Mas se não joga, e no segundo tempo o Liverpool conseguiu fazer 2 gols muito rápido, né? O gol do Mané e o gol do Salah, que a gente já falou. E aí matou o jogo, né? Se bem que o Chelsea até teve 2 chances, né?
Depois, mas...
Mas 2-0 é difícil reverter. Mas foi um jogo difícil, muito difícil pro Liverpool.
Mas eu acho que se ele fosse o Sarri Ball, como o Thiago falou, acho que não seria pior para ele. Acho que ele mudou a estratégia muito por conta do adversário, da imposição que o Liverpool coloca dentro, principalmente dentro de Anfield.
Eu acho que ele mudou meio para segurar, porque ele achava que, assim, eu posso até atrapalhar a caminhada do Liverpool, e não deu certo no segundo tempo, porque o povo também cansa de marcar.
Não, então. Você tem 3.
Foi muito lembrado também aquele jogo do Dembabá, né? Chelsea-Liverpool, porque o Liverpool estava para ser campeão também, lutando pelo título, e o Gerrard escorregou, e aí o Chelsea ganhou o jogo, gol do Dembabá, e acabou perdendo o título, né? Então, foi muito lembrado isso por parte do Chelsea, mas mesmo assim, não se teve feito dessa vez.
Com esses resultados, o Liverpool chegou a 85 pontos em 34 jogos, o Manchester City tem 83 em 33 jogos, a briga pela Europa League aumentou aí, pela Champions também, porque o Tottenham chegou a 67 pontos,
Moraes,
com hat-trick.
Tem o telefone aí, o WhatsApp do Pochettino, não?
Eu acho que o Pochettino tá bem feliz, né?
Hein, Robert?
O Pochettino tá...
Deixa eu fazer um acordo com ele.
O Pochettino tá bem feliz. Acho que ele quer atrapalhar mesmo a vida do Liverpool.
Olha, o Tottenham pega o City agora pela Champions League, né? A gente falou aqui. E depois pelo inglês. Vou fazer um trato com ele.
É um
ele,
teu ele, meu. É, só quer que eu tenha uma chance.
Deixa o Siri passar na chance.
Eu atrapalho
o Siri jogar na
Premier League. Eu vou mandar via carta. Você vai ter a resposta, mas aí a situação já vai ter acontecido.
O Arsenal tem 66 pontos e perdeu, rapaz. O Arsenal
ganhou
por 1-0.
Ganhou
do Watford por 1-0. Eu tava até vendo um resultado errado.
Foi um gol sem querer.
O gol não me deixa. Foi esse gol. O Chelsea, que perdeu, tem 66 pontos. E aí tá brigando pela Europa League, tá muito apertado. Com o Manchester United, que tem 64. Só que os próximos jogos do Chelsea talvez sejam melhores, porque ele tem o Burnley, o Manchester United, adversário direto, o Watford, Leicester e termina tudo. O United tem o Everton, tem o Manchester City brigando por título, o próprio Chelsea, e aí para jogar com o Huddersfield e Cardiff já não tem mais graça. Ou ele decide a vida também. É aquele caso, ou prioriza o inglês ou prioriza a Champions. Se conseguir passar do Barcelona, pode seguir a vida na Champions e deixar o inglês para lá. Isso significa que o Guardiola vai passar fácil. Mas se isso não acontecer, ele vai ter que se voltar para garantir a UEFA Champions League da temporada 19-20, ou 20-21.
Só quero pontuar essa questão do gol do Aubameyang na vitória do Arsenal. Que bobeada fez o Ben Foster, a bola foi recuada para ele, ele não conseguiu dominar, a bola passou por debaixo das pernas dele, aí ele foi chutar para frente. O Aubameyang só esticou a perna, a bola pro fundo do gol, decidiu o jogo. E o Watford que tá bem, tá ali brigando pela sétima colocação, oitava colocação. Isso aí
só para encerrar o Liga do Scratch, teve uma ação bacana, inclusive o The Guardian anunciou isso. O Chelsea fez uma verdadeira blitz, uma guerra contra os cambistas, com o apoio da justiça inglesa. A equipe de Londres contratou detetives particulares, um monte de Sherlock Holmes, para trabalhar e filmar quem são os cambistas, onde eles atuam. Todo esse material vai para a polícia inglesa e para a justiça também. Recentemente eles fizeram isso e dois homens foram detidos e a julgamento admitiram vender ingressos. Foram liberados, mas tiveram que pagar cerca de 74 mil reais, aí convertendo para Libra, e assinaram um documento que proíbe eles de se aproximarem do estádio do Chelsea, o Stamford Bridge. Caso descumpram a ordem, receberão multa e serão presos. Se a moda pega, e deveria pegar, nós teríamos exemplos muito bons para contar ao longo do mundo.
Elementar, meu caro Watson.
Terminamos o Liga do Scratch.
Acabou.
Marcos Leandro, obrigado, cara.
Valeu.
Robert Sarmento, até a próxima.
Um abraço, Thiago. Abraço pra
Liga,
todo mundo.
O Liga do Scratch tem produção do nosso querido Robert Sarmento, os trabalhos técnicos do Carlos Santos. Vem aí a madrugada na Jornal. E você, claro, acompanha o melhor futebol. Já que a gente falou de Liverpool, vamos pro Mo Salah. Mo Salah, a história do cara.
Moved to Stamford Bridge, only played 3 games. I stayed in Italy, I got bored of the assistant transfer, Jorge Remia, and the move I made. 2 seasons at Chelsea, I couldn't kick a ball. Now I'm tearing up and feel I rip them my new asshole. Mo Salah, Mo Salah, Mo Salah, running down the way. Salah, 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 Egyptian
Liga do Scratch.